Paulo, um orçamento per capita, um dos menores do estado do Rio de Janeiro, um desafio enorme. E como que nós conseguimos iniciar um trabalho de transformação na cidade de São Gonçalo? Foi cortando gastos indevidos, reduzindo o custeio da máquina pública para que a gente possa ampliar a capacidade de investimento do município. Foi isso que a gente fez lá e agora a gente vai fazer no estado. Você vê o nosso adversário aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais de 30 secretarias. Para que isso?
No governo Cláudio Castro, mais de 30, o senhor vai reduzir então.
Reduzir significativamente. Não há que se falar em mais de 22 secretarias, em hipótese alguma.
As candidaturas foram oficializadas em meio a um cenário de instabilidade nos bastidores da disputa eleitoral. Douglas Ruas ainda não tem um candidato a vice definido, isso porque o nome inicialmente escolhido para compor a chapa do ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixou a candidatura na última semana. Apesar da desistência, o presidente do PL no Rio, Altineu Cortes, garantiu que União e PP vão continuar na coligação.
Olha, a gente faz política honrando a palavra, né? E nós temos a palavra do deputado Luizinho, que é o presidente do PP, e do Antônio Rueda, que é o presidente da federação, que a federação vai ficar conosco. Eu acho que a gente não terá nenhuma mudança nisso. A federação estará aqui na coligação.
O segundo nome a disputar o Senado também está indefinido, mas cotado ao ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União. A candidatura dele, no entanto, enfrenta turbulências. A gente lembra que no início do mês, Canella foi preso pela Polícia Federal depois que agentes encontraram um fuzil no carro em que ele estava. O ex-prefeito foi solto dias depois e ontem teve todas as medidas cautelares revogadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após apresentar esclarecimentos à corte. O prazo para a realização das convenções termina no dia 5 de agosto e os partidos têm até o dia 15 do mês que vem para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Tatiana Inadédia.
Obrigada, Ana Luísa Barreto, no Rio.
São 2h22. Seguimos movimentando a nossa reportagem. Agora em Campinas, Kevin Camada, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, Nadédia e você que nos ouve aqui no estúdio CBN. A fabricante francesa de aviões ATR modificou os procedimentos de manutenção e atualizou os sistemas de segurança das aeronaves da marca, como o ATR-72, envolvido no acidente do voo 2283 da Voipass em agosto de 2024. Essa informação foi divulgada pelo relatório final da investigação do CENIPA, que foi publicado ontem. O novo manual de manutenção traz outras orientações sobre a remoção e a instalação de uma peça, que é o sensor de posição do profundor esquerdo. A investigação do acidente mostrou que o componente estava montado de forma incorreta no ATR envolvido no acidente. Apesar disso, a investigação afirma que a falha não teve influência na queda do avião. A fabricante também lançou uma versão atualizada do sistema que monitora o desempenho da aeronave e previne problemas em situações de acúmulo de gelo. O software já foi certificado pela Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação e está sendo instalado pelo boletim de serviço da fabricante. O programa também faz a correção dos limites mínimos de velocidade para operações em condições de gelo. A nova versão ainda cria um intervalo de 60 segundos antes que os alertas desapareçam do sistema, o que deve evitar que as mensagens apareçam e desapareçam de forma repetida, confundindo os pilotos. O relatório final do CENIPA sobre o acidente da Voipass também faz recomendações como a mudança do procedimento para casos de perda de desempenho por acúmulo de gelo. Um outro ponto é a recomendação da troca da cor da lâmpada que alerta para velocidade baixa, de âmbar para vermelha. E na prática, isso eleva a categoria de advertência, que pode ajudar a aumentar a percepção dos pilotos em um caso de perda de desempenho do avião. Uma outra orientação é de que outros parâmetros também passem a ser registrados pelo gravador de dados de voo, incluindo falhas no sistema de degelo e a ativação de uma peça que é conhecida como stick pusher, que empurra o manche do avião automaticamente, evitando que ele perca a sustentação. O relatório final do CENIPA, que foi publicado ontem, indicou 19 fatores de uma cultura de normalização de desvios na Voipass. O documento aponta que os pilotos e os mecânicos deixavam de relatar problemas em aeronaves nos diários de bordo. A investigação também mostrou que o avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, não poderia ter decolado em horário com previsão de chuva, já que tinha uma falha no limpador de para-brisa. O ATR-72 também apresentou falhas no sistema de degelo das asas em dois voos antes da queda, mas o problema não foi registrado em diário de bordo. Ao todo, 58 passageiros e 4 tripulantes morreram na queda do voo 2283, que ia de Cascavel, no Paraná, a Guarulhos, em São Paulo, no dia 9 de agosto de 2024. Tatiana Nadédia.
Obrigada. Informação de Campinas com o Kevin Camada.
Agora 12h25, registrando que está sendo velado agora, vai ser sepultado daqui a pouco, às 16h, em Carangola, na zona da Mata Mineira, o Kaique Verli, repórter que foi encontrado morto ontem no apartamento onde morava em Vitória. O velório começou às 7h da manhã. O Kaique, que tinha 33 anos, era formado em jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa, começou a carreira em Vitória na produção de conteúdo para os veículos impresso e digital da Rede Gazeta. Foi nosso repórter da CBN Vitória, atuava nos últimos anos como repórter da TV Gazeta e colaborava com o G1 também. A Polícia Civil investiga se a morte tem relação com uma crise convulsiva. E aí eu peço licença, já que eu não estava aqui ontem, para deixar meu abraço para os companheiros da Rede Gazeta. O corpo do Kaique passou pela sede da empresa antes de seguir para Minas Gerais ontem, uma homenagem muito bonita. O Kaique, que eu conheci como repórter da CBN Vitória, conheci com ele a redação da rádio há muitos anos. Foi graças a ele também o período, a oportunidade que eu tive de trabalhar na Rede Gazeta, na CBN Vitória. A gente conviveu no trabalho, alguns rolês também, ensaio de quadra, de escola de samba, lá no Carnaval de Vitória. E nesse momento tão difícil, eu fiquei muito emocionada vendo o Brasil todo agora conhecendo o Kaique, sabendo que a gente sempre soube que era um grande jornalista, uma grande pessoa, a quem eu pessoalmente devo muita gratidão. Então, deixo aqui registrados meus profundos sentimentos aos colegas da Gazeta, aos muitos amigos do Kaique Verli e aos familiares. Beijo grande, muita força para todo mundo. 12h27.
Estúdio CBN. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 2h30. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp está aberto. O número, você já sabe, é o 619-9666. 9673. Bom, e a gente segue com informações do nosso noticiário local. O senador Isalci Lucas anunciou que será pré-candidato a deputado federal. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que não desistiu de ser governador, mas que tomou a decisão porque o partido, PL, optou por não ter uma candidatura própria. Afirmou ainda que a Câmara precisa de pessoas capacitadas para destravar pautas importantes. Apesar disso, Isalci não disse se apoiará alguma candidatura ao Buriti. A convenção do PL no DF está marcada para o dia 2 de agosto, com expectativa de lançamento de dois nomes na disputa ao Senado, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis. Bom, e antes de voltarmos, então, uma rápida informação do trânsito. Os condutores que passam ali pela EPSul, no sentido EPNorte, vão encontrar lentidão desde a altura do Parque Shopping até a octogonal. A velocidade média dos veículos na casa dos 45 km por hora e no sentido contrário também tem lentidão desde a PRF até o Parque Shopping. Vem chegando aí o repórter CBN. Já já eu volto.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026, o presidente Lula sancionou com vetos a lei que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres maiores de idade. O chefe do executivo derrubou o trecho que permitia a aquisição do produto por adolescentes a partir de 16 anos com autorização dos responsáveis. O governo federal também vetou multas e punições administrativas para usuárias. O FMI afirmou que o Pix ajudou a acelerar a transição para os serviços digitais no Brasil em razão do baixo custo e do amplo acesso. A avaliação faz parte de um relatório em que o Fundo Monetário Internacional analisou a economia do país. O sistema instantâneo de pagamentos foi um dos fatores que levaram o governo dos Estados Unidos a aplicar mais um tarifaço sobre produtos brasileiros. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal investigue o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no inquérito que investiga um esquema de venda de sentenças no tribunal. A informação foi antecipada pelo jornal Globo. Buzzi está afastado do STJ desde fevereiro, após duas mulheres apresentarem acusações de importunação e assédio sexual contra ele. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não acredita que a China e a Rússia estejam participando do conflito com o Irã. O republicano também alertou que se os dois países se envolverem na guerra, seria muito ruim para eles. Segundo Trump, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmaram que não vão vender armas ao Irã. No horário de Brasília, 2h34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN pelo Mundo, com Bruna Santos.
Bruna Santos, diretamente de Washington, conosco no nosso CBN pelo Mundo.
Oi, Bruna.
Bem-vinda. Boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Bruna. Eu estou ouvindo minha voz voltar aqui no meu fone, hein, pessoal?
Eu acho que talvez seja no retorno da Bruna, de repente, não sei se...
Se talvez, quem sabe, pode ser, melhorou. Pronto, agora já não estou me ouvindo mais. Eba, vamos. Eu voltei a me ouvir, mas tudo bem, vamos nessa. Bom, a Bruna vai falar conosco hoje sobre uma pesquisa a respeito da percepção de China e Estados Unidos na América Latina, ou melhor, a respeito da percepção sobre a China e sobre os Estados Unidos na América Latina. E vai falar de livro também, porque você queria estar aqui, fala a verdade, Bruna.
Queria muito, é uma inveja boa.
Bom, eu acho que já tem um tempo que tem se discutido isso a partir das medidas primeiro anunciadas e depois efetivamente tomadas pelos Estados Unidos em relação ao tarifaço, os efeitos disso e se essas medidas jogariam o América Latina, os países latino-americanos no colo da China. Agora a gente tem dados, é isso?
Então, eu acho que tem muitas evidências já mostrando isso. Tem essa pesquisa que você mencionou, Tati, que é bem reveladora, que é uma pesquisa de um instituto chamado Pew Research Center, que ela mostra uma mudança muito importante na percepção global sobre Estados Unidos e China. Em cerca de 36 países. A China, ela já é vista para 25 desses 36 países como um país mais favorável do que os Estados Unidos. E em 22 desses países, eles observam o Xi Jinping como alguém mais confiável do que o Donald Trump. É claro que a pesquisa, ela traz uma métrica de percepção, então não significa que o mundo ou esses países estejam aderindo ao modelo político chinês, mas mostra o quanto a Pequim está se tornando cada vez mais confiável. E o que eu acho interessante da gente observar é que isso acontece de forma relativa. O que eu quero dizer? No momento em que a China se torna mais presente, mais familiar, mais difícil de ignorar, vamos dizer assim, isso, e também um parceiro mais previsível, ao mesmo tempo que está acontecendo, a percepção de confiança nos Estados Unidos está caindo. Então, é uma questão relativa, não é exatamente que a China está se tornando, nossa, do nada, um parceiro melhor. É que, em relação às opções na mesa, ela está realmente aparecendo como uma opção melhor.
Agora, nada como a necessidade econômica, né?
Cara, nada como a necessidade econômica e, de novo, tudo é uma comparação. Se o coleguinha está indo mal, a percepção do coleguinha ao lado vai ser melhor, né? E na América Latina, os dados, eles são muito surpreendentes, eu achei, pelo menos, porque a maioria dos países que estão ali, Argentina, Chile, México, Peru, todos eles, a China aparece à frente na medida de percepção. Os únicos que aparecem empatados é o Brasil e a Colômbia. E eu acho que fala muito do quanto as decisões recentes de Washington, né? A gente vem falando aqui, rodada de tarifaço, né, designação de grupos terroristas como, de grupos criminosos como terroristas internacionais. Eu acho que tudo isso vem se somando. E aí entra uma contradição, que é o seguinte: Washington quer pressionar a região para sair de perto da China. Mas ao fazer isso, acaba gerando um resultado oposto no longo prazo. Porque no Brasil, a China já compra quase um terço das exportações brasileiras, é uma participação na compra de exportações cerca de 3 vezes maior do que os Estados Unidos. Uma participação que vem aumentando à medida que a participação americana vem caindo. A Anshan fez um levantamento do primeiro semestre de 2026 e viu que as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 13%. Em relação ao ano anterior, enquanto que da China as exportações aumentaram em 22%. Então, não é apenas percepção, já existe também uma mudança acontecendo no comércio. Mas a percepção molda muita coisa.
Bruna, além das tarifas, o que mais está influenciando esse afastamento?
Então, acho que tem, como eu falei, um acúmulo, mas de ações e de posturas, um acúmulo, né, tarifaço 1.0, 2.0, sanções a juízes, a políticos brasileiros, a questão toda migratória, que eu acho que afeta muito também, além, claro, da designação que eu mencionei. Mas eu acho que é, observando ao longo do tempo, a gente saiu de um período, de uma lógica de negligência dos Estados Unidos em relação à América Latina, enquanto foco na sua política externa, para entrar numa lógica de engajamento muito coercitiva. Então a gente saiu assim, do tipo, cara, eu não queria ser lembrado dessa forma, quase isso, né? Então, e uma forma muito pouco dialogada. Eu acho que esses exemplos que eu trouxe são uma demonstração disso. Uma coisa que eu acho curiosa e é legal contar é que aqui eu passo uma boa parte do meu tempo explicando o Brasil para o público internacional e para políticos e assim vai. E uma coisa que é difícil para eles entenderem é que o Brasil é um país que, como eu sempre digo, prospera no meio. É um país que não se vê sempre dentro de um tabuleiro o Washington-Pequim. E, ao contrário do que as pessoas aqui em Washington fazem, eu acho que eles insistem muito em só tratar a América Latina dentro desse tabuleiro. Esse tabuleiro Washington versus Pequim. E o Brasil é um país que prospera exatamente por nunca ter escolher lados, né? Ele escolheu essa independência. É um país que, eu digo, vive numa espécie de poligamia geopolítica. A gente quer sempre preservar esse espaço de manobra, né? Negociar com diferentes parceiros. Então, a cada nova tarifa, a cada nova sanção, cada nova política aumenta o custo de Washington em relação a se tornar essa alternativa. E a outra coisa que eu acho curioso, e eu já falei também, acho que em algum momento aqui, na conversa até com a Cristina, é que a China, há anos atrás, há 16 anos atrás, quando eu mudei para Pequim, em 2010, a China era um país muito distante do Brasil. Era um país, assim, que comprava minério, comprava soja, as pessoas não entendiam muito bem. Hoje, a China, na vida do brasileiro, ela está no celular, no carro elétrico da BYD, que é um carro hoje, né, São Paulo está cheia, é um país que está nas plataformas de comércio que todo mundo usa para comprar, né, bens e blusas e tal. Então, acho que para uma geração mais velha, a China e o produto chinês era muitas vezes sinônimo de algo barato e de baixa qualidade, enquanto que para os consumidores mais jovens, isso pode significar uma coisa muito mais tecnologicamente avançada. Então, eu acho que essa experiência também está mudando. E na medida que ela se dá, e isso tudo somado, você percebe que a China acaba não precisa ser admirada. O que precisa acontecer é ela estar mais presente, mais constante na vida e na economia brasileira e, sobretudo, mais estabilizadora do que a alternativa que, nesse caso, como potência, é o Washington.
Muito bem. Muito interessante essa percepção geracional a respeito do que é, né, produzido na China e essas relações comerciais. Muito, muito legal mesmo.
Ô, Bruna, você nota isso também, Tati?
Eu acho que eu nunca tinha percebido, mas por isso que eu achei legal, mas passarei a prestar atenção nisso. Achei boa essa leitura. Quero saber onde eu posso aprender mais sobre isso nos livros, ensaios, ficção, livro-reportagem, ou o que que você vai indicar pra gente?
Tá, eu quero entrar no clima da Flip, porque eu tô aqui... Vem. Eu tô aqui acompanhando super de perto a cobertura de vocês aí, em Paraty, e também quero falar de livros, porque realmente eu acho que a literatura, ela nos dá uma oportunidade muito única de sentar com a complexidade. Mais do que qualquer, acho que, analista internacional, ela nos ajuda a entender as coisas de um jeito mais profundo. E eu pensei em trazer aqui alguns livros que fizeram muita diferença no meu último ano. Um é um ensaio, e os outros dois são um romance, e o último é um brinde, porque eu estou terminando ele e a autora está na Flip. Então, vamos lá. O primeiro deles é esse aqui, que chama... Eu estou com a edição em inglês, chama Abundância, que é um livro que foi traduzido para o português na edição de Portugal, mas ele está disponível na Amazon. Ele foi escrito pelo jornalista Ezra Klein, do New York Times, e um colega dele chamado Derek Thompson. E ele traz um paradoxo sobre a América, sobre os Estados Unidos, que eu acho bem interessante e dialoga muito com várias coisas que a gente tem falado aqui, que a ideia de que os Estados Unidos continuam sendo uma potência científica, tecnológica, financeira, desenvolve tecnologia artificial, cria empresas incríveis, né, como muitas das que a gente interage todos os dias, mas ainda hoje, especialmente, encontra muitas dificuldades para construir coisas em bases concretas. E aí ele traz vários exemplos. E um deles, que eu acho talvez o mais significativo aqui, é a crise de moradia nos Estados Unidos. O quanto o governo parou de conseguir entregar bens públicos para as pessoas e gerou hoje uma crise de moradias no país que chega a um déficit de quase 4 milhões de casas, assim, de pessoas, né, vivendo numa situação muito precária de moradia. E aí os autores, eles fazem uma conversa que é assim: como é que um país tão rico, tão inventivo, perdeu tanta capacidade de produzir, de criar, né? E aí eles trazem ali algumas hipóteses, e uma das hipóteses deles é que a gente criou muitas instâncias de, né, muita burocracia, muita instância de veto. Mas a alternativa que eles dão não é uma alternativa neoliberal. O livro não é um livro do campo da direita, ele é um livro do campo da esquerda, questionando as práticas da esquerda. E é uma discussão que eu acho muito interessante, porque ela traz essa crítica ao progressismo dentro do próprio campo progressista e dialoga muito com os desafios do Brasil. Não é uma fórmula, mas é um livro super interessante e convido todo mundo para entender os Estados Unidos de hoje, né? O romance que eu queria trazer é um romance que eu achei muito bacana, que chama Demon Copperhead. E eles não traduziram porque o título é exatamente uma brincadeira com o David Copperfield, de um livro do Charles Dickens. E por que que eu acho um livro muito gostoso? E o título é esse, é o nome do menino. É publicado, acho que, pela Morro Branco, no Brasil. E ele é um romance que nos leva, quando você está lendo, para uma região aqui que chama Apalaches, que é uma região americana que normalmente a gente ouve muito falar durante as eleições aqui, porque é uma região muito conservadora e muito trumpista. E o romance, ele faz um movimento oposto, que é assim: eu não vou apresentar essa região dentro dessa ótica, eu vou contar a vida de um menino, que é um menino super engraçado, super cheio de vida, assim, meio insolente e tal. E ele passa ali pela pobreza, pela dependência química, pelo abandono institucional. Ele fala muito no livro, o livro te mostra muito sobre a crise dos opioides aqui, que é o vício em drogas que vem do ópio, né? Que é uma crise também super séria. E olha para essas coisas com muito, com humor, assim. Não é um livro que traz uma sucessão de tragédias, mas ele nos apresenta uma América mais distante, sem cair naquele rótulo do tipo, ah, é uma região de pessoas de, né, que têm armas e são radicais. Não, assim, ele traz muita, muita verdade, é muito bacana. E o personagem é um menino lindo, assim, é muito gostoso. E muito o outro é muito legal. Convido, gente, todo mundo, assim, para entender e se identificar. O outro, que eu também adoro, que é de uma mulher que eu acho muito boa, que chama Jun Yunchan. É uma chinesa. O nome do livro é Voem Cisnes Selvagens, Minha Mãe, a China e Eu. Esse livro, ele traz uma coisa, ele continua uma história que ela escreveu num outro livro chamado Cisnes Selvagens, que ficou muito, muito famoso no Brasil. E nesse livro ela retoma a história da família dela, desde o fim da era do Mao Tse-Tung, na China, né, o cara que fez a Revolução Cultural, que instalou lá o Partido Comunista Chinês, passando pelas reformas do Deng Xiaoping, que é o cara que também fez as reformas, digamos, de abertura chinesa, e acompanha o país, né, a pobreza, a fome, o isolamento, a volta para o mundo, até chegar no atual governo do Xi Jinping. E ele fala isso, só que ele não fala isso do jeito que, sei lá, eu como analista internacional aqui falaria, né? Ela conta a história dentro da vida da família dela e dos conflitos geracionais dela com a mãe. Então, é muito bonito também, porque ele fala até de um contraponto com esse livro anterior que eu estava falando, do Abundância, que é, tá, a China está lá construindo, se modernizando, mas, ao mesmo tempo, é um país que vive um problema cultural ali de choque entre as gerações, E um país que controla a memória histórica, que é onde é muito difícil acessar muitas vezes a memória das gerações passadas, porque há muita censura, né? muitos tabus. E é lindo, a capa é super linda e está publicado pela Companhia das Letras no Brasil. Eu li também em português, chama Voem Cisnes Selvagens, assim, lindo. A China para além do clichê, estereótipo. Assim, vocês vão gostar. É.
Muito bom.
E o último é brinde, porque eu tô terminando ainda, e foi uma recomendação da Patrícia Campos Melo no Instagram dela, acho que é umas 3 semanas atrás. E a autora tá na Flip, então, Tati, pega um autógrafo para mim. Que é Extinção, da Maria Reva. E eu trouxe de brinde porque, gente, esse livro, eu nunca mais seria a mesma, assim. É um livro muito bacana. Porque ela tava lá escrevendo.
Livro que mexe assim com a gente, né?
Nossa, e assim... É uma história que ela estava escrevendo, é uma história super curiosa, que acompanha uma cientista que pesquisava espécies raras de lesmas, de caracóis. E o livro começa assim, é um livro curioso, engraçado e tal. E aí, enquanto ela estava escrevendo, um acontecimento muito drástico atravessou a vida da autora, e aí vai atravessar o livro também, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, a guerra ali, né, estourou. E a autora parou de escrever nesse período. Bom, guerra, como é que eu vou estar aqui escrevendo sobre a cientista lá que preserva as lesmas, né? Aí ela parou de escrever e, de repente, ela, quando retomou o manuscrito, ela decidiu incorporar na história essa ruptura, essa crise criativa que ela passou, né? Esse momento de né, confrontamento com essa destruição do país dela, que é a Ucrânia. E aí ela incorpora isso de um jeito que ela convida o autor para viver essa ruptura na leitura. Então o livro mistura a trama original e aí, de repente, a trama toma outro rumo e ela começa a falar da guerra, não como a guerra no pano de fundo dos personagens, mas como algo que transforma a experiência dela ali escrevendo. O título do livro é Endling, em inglês, que é eu acho que uma palavra que não tem tradução, que é uma palavra que significa o último indivíduo de uma espécie. E aí eu olhei, quando eu olhei a capa na recomendação, eu pensei, nossa, deve ser um livro sobre, sei lá, né, ecologia. E no fim, nossa, livro super transformador, eu tô nas páginas finais, amando. Então, assim, leiam, porque vale muito a pena. E, de novo, cara, a literatura é um negócio que te ajuda a ir muito além da superficialidade do debate político, da rede social.
Muito.
E vai, assim, numa outra dimensão. Então, assim, leiam. E eu queria muito estar aí, Tati. Espero estar no ano que vem, né? Vamos conversar com a CBN.
Programe-se, venha. Vamos conversar, claro que sim. Ô, Bruna, tem alguns ouvintes pedindo para que você faça como a gente faz aqui com o Zé Godoy, com a Patrícia Kogut, repita os nomes e os autores dos livros que você recomendou para dar tempo de todo mundo anotar.
Então, Abundância, do Ezra Klein e Derek Thompson. Demon Copperhead. Ah, eu não falei o nome dela, é Barbara Kingsolver. Demon Copperhead. É o nome... Bárbara Kingsolver. Aí o outro é Voem Cisnes Selvagens, Minha Mãe, a China e Eu. E o último chama Extinção, da Maria Reva.
Maravilhoso.
Se
eu
estiver
bom.
Pronunciando errado os nomes, peço desculpa, mas é isso.
Boa. Muito bom, muito bom. Bruna Santos com a gente diretamente de Washington, nos ajudando a entender o mundo e ainda dando ótimas recomendações literárias para ajudar nesse aprendizado. Obrigada, Bruna. Um beijão. Até a semana que vem.
Obrigada, queridas. Beijo.
Beijo.
Estúdio CBN.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos, eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4, a força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto, porque a aventura não aceita limites, ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4, desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
A Polícia Civil prendeu três suspeitos de participar de um esquema de fraudes da empresa NASCAR Gestão de Ativos. A operação investiga um prejuízo estimado em R$1 bilhão e mais de 3.500 vítimas em todo o país. Pelo menos 500 delas são do DF. Conforme a investigação, a NASCAR captava investimentos com a promessa de rendimentos acima da média do mercado. Em maio desse ano, a empresa interrompeu as atividades, bloqueou saques e encerrou os canais de comunicação com os clientes. A partir daí, centenas de vítimas procuraram a polícia no Distrito Federal. As prisões dessa quinta-feira ocorreram em três cidades do litoral paulista. Foram presos Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato. A reportagem buscou os advogados dos investigados, mas não obteve retorno. Nas redes sociais também não há registros dos presos. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu 5 veículos de luxo, celulares, computadores, mais de R$150 mil em dinheiro, além de dólares e euros. A investigação apura os crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O delegado Henry Galdino, diretor da Divisão de Repressão das Fraudes da PCDF, afirmou que há indícios de simulação da venda da empresa.
Ela operou regularmente durante um tempo e aí, de repente, interrompeu as operações. Ou seja, a gente pode dizer que é como se fosse um esquema de pirâmide. Eles iam captando clientes e, de repente, interromperam. Então, não dá para dizer a partir de que momento houve a fraude. O fato é que houve uma fraude, um estelionato. De repente, interromperam.
A polícia orienta que investidores desconfiem de promessas de rentabilidade muito acima do mercado e verifiquem se as empresas responsáveis pelas aplicações estão regularmente registradas. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Antes das informações do repórter CBN, uma rápida informação do noticiário internacional. G1 informando que o procurador-geral de Haia, que foi o responsável por aqueles mandados de prisão para Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, foi afastado por denúncias de assédio sexual. É o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, e foi, então, responsável por esses mandados de prisão contra os dois chefes de Estado. Ele foi afastado hoje mesmo, enfrenta acusações de assédio sexual, segundo a agência de notícias Reuters. A única outra informação que foi divulgada até o momento que ele nega as acusações. Mas é uma informação de momento, está em atualização. Assim que a gente tiver outros detalhes, a gente traz aqui na programação, mas a gente tem falado desse mandado de prisão, porque inclusive foi usado como base pelo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, para ameaçar de prisão Benjamin Netanyahu quando ele estivesse na cidade americana. Foram dois mandados expedidos pelo TPI, que tiveram ampla repercussão, e agora esse procurador-geral, portanto, afastado do cargo. 3 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026, a Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo para apurar a destituição do vice-presidente do Conselho da Vale, Marcelo Gasparino. A CVM já pediu informações à mineradora, que acusa o conselheiro de vazar informações sigilosas para a imprensa. Gasparino está na Vale há 6 anos e disputou a presidência do Conselho em Assembleia de Acionistas na quarta-feira. Ele foi derrotado por Manuel Lino Silva de Souza Oliveira, que pautou a proposta de destituição na primeira reunião no comando do colegiado. As queimadas mais intensas na Amazônia elevaram as internações respiratórias em 23% e as hospitalizações cardiovasculares em 21% em todo o Brasil. Os dados fazem parte de um levantamento de pesquisadores da Universidade de Goiás. O grupo revisou mais de 100 artigos científicos publicados entre os anos de 1986 e 2023 e identificou 41 casos de saúde distintos associados às queimadas no bioma. No país, os índices são piores na região norte. Pelo menos 5 rios estão acima do patamar de inundação em 8 cidades de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Há um alerta para as ilhas de Porto Alegre diante da elevação do nível do Guaíba, que vale até o fim do dia. Famílias de um bairro da capital gaúcha já tiveram de sair de casa em virtude da cheia. Em todo o estado, o número de desabrigados e desalojados se aproxima de 1.900 em razão das chuvas. Segundo a Defesa Civil, 206 municípios relataram danos. O Vietnã planeja obrigar as plataformas de redes sociais a impedir que usuários menores de 16 anos publiquem conteúdo, comentem ou reajam a postagens. Pelas regras propostas, as contas deverão ser registradas com os dados de um dos pais ou responsável legal, que vai ficar encarregado de supervisionar o conteúdo acessado e o tempo de uso das mídias digitais. O país também pretende endurecer as regras para jogos online. No horário de Brasília, 3:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
São 3:03. 3:03. Segunda hora do Estúdio CBN dessa sexta-feira, 24 de julho de 2026. Transmitido diretamente da Festa Literária Internacional de Paraty, 24ª edição. E nós fazendo o nosso Estúdio CBN aqui diretamente da Casa Motiva, uma das casas parceiras da Flip. Como não sou boba nem nada, chamei visita, né?
Pra onde vamos? Com Michel Alcoforado.
É o rei de Paraty, Michel Alcoforado. Boa tarde.
Boa tarde. A gente teve uma amiga, a gente tem uma amiga, né? Cris Nalmoves,
que era considerada prefeita de Paraty, né? Temos que combinar com ela, você pode ser rei.
Você chegou por cima. Nossa família imperial aqui, ó, é o Michel que manda. Tudo bem?
Tudo bem com você.
Tudo bem, tropeçando muito nas pedras.
Meu Deus.
Trabalhando demais.
Você não olha nem para as casas, né? Nem para os autores. Os autores passam aqui anônimos porque as pessoas estão sempre olhando para o chão. Isso aqui, Paraty, eu acho que é um banho de humildade. Você é obrigado a ficar, né, olhando para o chão. Todos os dias que fica por aqui. Quando ameaça a chuva, é pior ainda, né? Porque algumas pedras são lisas e aí não há o que faça. Mas olha, os chiques de Paraty continuam chiques, né? As senhoras de linho, chapéu Panamá, óculos escuro grande, estão aqui andando como se não tivesse...
Tênis confortáveis.
É, isso aí. Aí os senhores também, quatrocentões, com seus... com as suas roupas, estão tudo, tá tudo tranquilo, assim, eu não sei, acho que é muitos anos de treinamento, né?
Eu
e você que somos recém-chegados, que estamos sofrendo.
Então,
né?
eu frequento essa festa faz tempo,
não,
né?
Não acostumou,
mas nunca me acostumei, não. Nunca me acostumei, sigo escorregando por aí. Mas vamos que vamos, já que estamos aqui, Michel meio que convencionou, sem convencionar, que as sextas, no Pra Onde Vamos, ele vai falar sobre livros, e bom, hoje da Flip tem que ser, né?
Então, é um livro de uma pesquisadora que é antropóloga brasileira-argentina-argentina-brasileira, que é Paula Sibilia. Ela é antropóloga, depois ela foi fazer mestrado, doutorado em comunicação, hoje ela é professora da Universidade Federal Fluminense. E Paula Sibilia acaba de lançar um livro publicado pela editora Ubu, que se chama Eu Mereço. Eu adorei o título. É isso mesmo, Eu Mereço. E Eu Mereço por quê? Porque antigamente a gente gostava de acreditar que para você merecer alguma coisa, fosse boa ou fosse ruim... você precisava ter feito alguma coisa por isso. Então, se você se comportou direitinho na escola, você ganhava estrelinha porque tinha se comportado bem. Agora, se você fez alguma coisa ruim, a ação e reação ia te devolver no mesmo troco. Agora, não. A Paula vai estudar esse fenômeno que ela acredita que hoje as pessoas acham que elas merecem só porque elas são elas.
Uhum. Os alecrins dourados.
Então, só que antes, quando era só alecrim dourado, era uma meia dúzia, mas parece um comportamento massificado. E o que ela vai, de forma muito interessante mostrar, é que essa sociedade que a gente está vivendo hoje não é mais uma sociedade da culpa, não é mais uma sociedade do arrependimento e não é mais uma sociedade da castração, ou seja, onde a gente deixa de fazer o que a gente quer em nome do bem comum. Pelo contrário, essa é uma sociedade onde a gente acha que a gente é tão mais importante do que o coletivo, que a autenticidade, rebeldia, falar o que você quer... fazer o que você quer.
Grosseria.
Sem pensar nas consequências, é um sinal de autenticidade. Ou fulano tem talento, ou fulano pode o que quer. E aí ela chama a atenção para um reflexo, um debate interessante, que ela vai falar que a hipocrisia deixa de ser um valor dos nossos tempos e a gente está vivendo em tempos do cinismo. Como é que se dava a hipocrisia? Hipocrisia era assim, você vivia um casamento longo e aí dava suas puladas de cerca. Mas o pai estava lá fazendo papel de pai, né? E dizendo para os filhos e para a filha, sobretudo, que não podia se comportar de outro modo. Quem essa pessoa era? Era um hipócrita, né? Ou se não, você estava comprando, olhava para a moça que trabalha na sua casa, ou qualquer pessoa mais simples, e dizia, você não pode comprar. Ou se não, você dizia para o seu filho, olha, não pode fazer tal coisa, aquela coisa que mãe falava, que era, faça o que eu faço.
Eu ia falar, minha avó falava isso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
Então, esse é o típico dilema da hipocrisia. Porque na hipocrisia, o que a gente pode fazer? Você tem uma liberdade fingindo que a regra não existe, né? Então, você aceita a regra, momentaneamente você finge que ela não existe, e aí você vive a sua liberdade. Agora não, a hipocrisia saiu de moda. O que a Paula vai mostrar é que o cinismo está na moda.
Ah.
E o que é o cinismo? Apesar da regra, eu resolvo não segui-la. E apesar de eu não seguir, isso não é ruim. É bom, porque é um sinal claro de que eu faço o que eu quero. Então, má educação, político que não se comporta, toda a quebra da liturgia da vida pública ou do espaço público...
Do decoro,
se esfacela. Se esfacela porque as pessoas acham que quando elas rompem com a regra, elas estão sendo elas mesmas, porque elas merecem ser elas mesmas.
Uhum.
E aí a vida social vai ficando difícil pra caramba, né?
Sim.
Então dá pra entender tudo, dá pra entender desde por que num jantar de família tá cada vez mais difícil a gente conviver com os outros, porque às vezes a família era assim, né? A família é um bom momento de hipocrisia. Você tem lá a regra, O jantar de família tá dado, todo mundo se odeia, mas você faz a figuração ali de que é importante aquele vínculo.
Sorri.
Agora não, né? A gente não consegue mais ter sociabilidade com ninguém, porque cada um quer ser esse, o que é, independente dos acordos, para poder dizer eu mereço ser quem eu sou.
Muito bom. Tá tudo lá.
Tudo lá. Paula Sibilia, leia.
Eu mereço.
Eu mereço. Publicado pela editora Ubu.
Perfeitamente. Michel Cofrado está com a gente toda segunda, quarta e sexta. Às sextas, ele escolhe um livro para conversar aqui com você. Obrigada pela visita.
Eu adorei.
Espero que a gente se trombe.
Gente, vai.
Se trombe, não literalmente, né? Porque a gente está falando de escorregar e tal.
Fica tranquila que até o final da Flip eu te arrumo um cargo. Afinal, eu sou o rei. Então, você vai ter um cargo na corte, tá bom?
Tá ótimo pra mim, um beijo.
Você quer ser ministra das comunicações?
Não sei, vou ter que trabalhar muito.
Ah, tem. Na minha corte trabalho. Beijo.
Beijo.
Tchau.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Um concerto vai homenagear o compositor brasileiro Carlos Gomes no próximo domingo no Guará. A apresentação será realizada às 5 da tarde no Teatro de Arena do Guará, com entrada franca e classificação livre. O espetáculo celebra os 190 anos de nascimento do maestro e compositor, considerado o primeiro brasileiro a conquistar reconhecimento internacional na música erudita. O coro e a orquestra da Casa da Cultura Brasileira vão apresentar trechos de óperas como Guarani, Los Chiavo, Fosca e Maria Tudor, além da canção Quem Sabe. O concerto será dividido em 2 partes e vai contar com a participação de 7 solistas sob a regência do maestro Deivilson Miranda. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
São 3 horas e 15 minutos. Ontem o Zé Godoy veio aqui, a Nayara Bertão também veio aqui, e o Zé chegou, a hora que a Nayara estava saindo, ele falou, isso aqui tá parecendo um consultório médico, entra um, sai outro e tal. Eu gosto assim, de ambientes movimentados. Acabamos de receber aqui o Michel Cofurado fazendo Para Onde Vamos. E agora eu tenho o prazer de receber a autora, escritora, poeta, Liana Ferraz. Bem-vinda!
Ô, minha querida, muito obrigada. Olá a todo mundo que está ouvindo a gente, diretamente de Paraty. Eu achei chiquérrimo isso.
Legal, né?
Muito.
Eu acho demais também. Eu também já fiquei doente. É o primeiro livro infantil da Liana, que também é autora, se você não está ligando o nome à pessoa, de repente vai ligar agora. Ela é autora de Sede de Me Beber Inteira e também é autora de um prefácio para Olivia Guerra. Está lançando o primeiro livro para infâncias dela pela editora Reco Reco, que é do grupo Record. Falei tudo certo, né?
Tudo certíssimo.
Sétimo livro da Liana. Eu citei dois aqui, mas ela já publicou 6. Esse é o sétimo. Mas eu já te ouvi dizer que esse, na verdade, é o primeiro livro que você escreveu dentro da sua cabeça.
Pois é, a magia da literatura. Uma coisa acontece antes, aí muitas outras coisas furam a fila e viram livro antes. Mas eu também já fiquei doente. É um livro que eu escrevi na minha cabeça com 10, 11 anos. Então, já faz um tempo, né? É meu primeiro livro. Eu tentei resgatar essa memória dessa escrita mesmo, que ficou, infelizmente, só mental. Mas agora foi para o papel. Inclusive, para trazer a voz aí da criança também, como linguagem, né? Não só como tema.
Liana, como é que foi revisitar esse período em que você ficou doente para escrever? Você conseguiu se lembrar do que você sentia e de como você sentia e do que você pensava com 10, 11, 12 anos?
O que eu pensava, sim, Tati, o que eu pensava demais. Agora, o que eu sentia, eu acho que eu não fui tanto nesse lugar, porque eu precisei justamente de um tempo e de um deslocamento para dar conta desse processo de uma forma mais racional. Porque a doença pode provocar dor, dor física mesmo, né? E que era o meu caso, eu sentia muita dor. E eu sempre digo que escrever no centro da dor é melhor não, assim. É melhor a gente ter algum deslocamento da ferida, né, para falar melhor sobre ela. Então, eu lembro dessa elaboração mental e desse projeto e do livro já como um lugar de escape da dor na época.
Uau!
Então, o livro, ele não é hoje uma representação da dor. Ele é uma representação do escape da dor. Então, esse eu não guardei a dor, isso é muito legal, eu não tenho essa sensação da dor, eu tenho a sensação do livro se formando em mim a partir da dor. E eu acho isso muito bonito, modéstia à parte, assim, no sentido de que a gente já conseguir, criança, fazer um distanciamento, se distanciar o suficiente da própria vivência para transformar isso em linguagem, acho demais. É uma pena que eu não tenha guardado as anotações que eu fiz na época.
Eu ia perguntar se você escrevia na época.
Não escrevia. Eu acho
Nada? Anotações?
Anotações, mas eu não tinha coragem de falar por aí que eu queria ser artista. Era um negócio meio esquisitinho, assim. Ah, o que você vai ser? Ah, você é artista. Ah, ok, bonitinha, né? Então, essa beleza, assim, de ser artista que eu vejo hoje, na época era mais, ficava um pouco constrangida. Então, eu não mostrava para ninguém, não era uma anotação, ah, deixa eu guardar essa anotação que eu vou crescer e vou querer usar. Então ficou mais mental mesmo.
Então, não tinha a intenção de voltar nessas anotações, mas elas eram feitas, você fazia.
Eu não tinha... Fazia. Eu não tinha a intenção de voltar, mas eu sempre tive a intenção de publicar o livro. É engraçado, é porque é uma criança, né?
Sim.
Então é um pensamento que não tem essa organização que a gente tem hoje quando pensa numa escrita profissional ou mesmo num projeto criativo. Era uma criança pensando maneiras de projetar um futuro possível diante daquela situação. E para mim, eu também tive uma experiência muito interessante de que quando eu estava doente, eu sentia que eu não recebia bons presentes.
Muito bom.
Porque chegavam assim, algumas coisas do mundo de fora que sempre me lembravam que o que eu estava perdendo. Assim. Era bem estranho isso. Então, ou às vezes também chegavam coisas que eu ainda não podia comer, ou chegavam coisas que eu não conseguia interagir com aquilo. Eu falei, o que eu queria receber hoje? Eu queria receber uma notícia de que vai ficar tudo bem, assim. Eu queria saber que essa dor não é uma dor só minha, que pessoas passam por isso. Então, eu também, lá criança, já pensei nessa criança que hoje vai poder receber meu livro para ter alguma mão, para dar as mãos, assim. Eu quero uma criança dando as mãos para o meu livro e entendendo que tem também gente que já passou por isso. Uhum. E que...
pode ficar tudo bem.